Louvado seja o Senhor, graças a Deus estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós estamos vendo uma série de mensagens sobre 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Mensagem dessa noite: beber, comer e desfrutar de Cristo. Nós vemos que a igreja é um mistério. A igreja é um mistério. Até hoje a igreja é um mistério. Até hoje o mistério da igreja ainda está sendo revelado para muitas pessoas. E essa primeira epístola aos Coríntios, ela mostra para nós, Paulo procura desvendar alguns mistérios e revelar a igreja. Na verdade, a igreja ela é desvendada nas epístolas, no ministério dos apóstolos. E 1 Coríntios ela tem uma função muito importante nisso daí também. Então, a epístola aos Coríntios, né? Coríntios eram as pessoas que viviam em Corinto. Corinto era uma cidade importante da Grécia. Então, os coríntios eram gregos, né? Então, Corinto é a cidade, os coríntios eram os habitantes, né? Coríntios, em inglês, é Corinthians, né? Então, quando você vê Corinthians, é a mesma coisa que coríntios. Então, Corinthians é Coríntios em inglês. Só para vocês saberem disso daí, né? Graças a Deus. Então, os coríntios, eles moravam em Corinto. E vamos ver o início. O início da igreja em Corinto é bastante interessante. Como começou essa igreja? Então, Paulo escreve uma carta para eles, lá depois da sua segunda viagem. Mas antes, né? Vamos ver como é que começou a igreja em Corinto. Então isso está em Atos capítulo 18. Atos 18, 1, fala assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Atenas era uma cidade da Grécia e Corinto também. Então ele partiu de Atenas para Corinto. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então ali naquela sinagoga tinha judeus. A sinagoga era um local que os judeus se reuniam fora de Jerusalém, eles denominam sinagoga, e Paulo ia ali, porque Paulo tinha um forte encargo de pregar o evangelho aos judeus, e ali tinha judeus e gregos na sinagoga. Versículo 5, Atos 18. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então ele saiu daquele modo que ele fazia de pregar o evangelho nas sinagogas e falou: agora eu vou pregar para os gentios, para as pessoas que não creram ainda em Jesus e não são judeus. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E assim começou a igreja ali na cidade de Corinto. Então nós vemos ali, versículo 11, diz assim: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo, após gerar a igreja, pregar o evangelho, muitas pessoas iam crendo, mas ele permaneceu ali ainda durante 1 ano e 6 meses. Vocês imaginam o que é isso? 1 ano e 6 meses sendo ensinados, mentoreados, discipulados por Paulo? Não é qualquer coisa isso. Mas aí nós vemos também que nós... Isso é um exemplo para nós, dentro desse contexto da mensagem de hoje também, principalmente, que nós precisamos, além de exemplos, de ensinamentos, nós precisamos de um trabalhar do Espírito em nós, para que o poder de Deus também opere em nós. Nós vemos que a questão da igreja é uma questão Deus com o homem. A questão do evangelho é Deus e o homem atuando juntos. Nenhum homem consegue produzir aquilo que Deus quer, se não houver atuação de Deus junto. E é isso que nós precisamos ver, nessa visão da igreja, nessa visão daquilo que Deus quer mostrar para nós, através dessas mensagens que temos visto atualmente. Então Paulo os conhecia bem. Paulo conhecia aquelas pessoas que ele mandou a carta. Não eram estranhos dele. Eles eram frutos da pregação de Paulo, do ministério de Paulo. E Paulo começa a carta aos Coríntios afirmando para eles o seguinte: vocês não precisam de mais nada. Vocês já têm Cristo. Vocês não precisam de mais nada. Todos os dons vocês já têm. Não fiquem atrás de outras coisas. Isso está em 1 Coríntios 1, 4 a 8, que diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos algo. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos, isso é a graça. E essa graça nos acompanha, essa graça te acompanha. Essa graça não nos deixa. E essa graça é suficiente para nos suprir em tudo que nós precisamos. Por isso que Paulo ele fala assim: a tua graça me basta. Então, nós precisamos aprender a desfrutar dessa graça. E essa graça, ela precisa, é um desfrute que nós temos que ter com Deus. Eu posso ter o apóstolo Paulo me ensinando durante um ano e meio. Se eu não ir até Cristo para receber essa graça, Paulo não pode me dar graça. Quem me dá graça é Cristo. Então, esse é um dos mistérios da igreja. E aí ele fala aqui, vocês são, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então vem, essa riqueza toda vem de Cristo. Por isso a palavra fala que o Senhor é rico para com todos que o invocam. Porque a riqueza vem dele. E assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala: não lhes falta nada, vocês têm tudo, você tem a graça, mas tem alguns problemas. E Paulo começa a falar de alguns problemas que precisavam ser resolvidos entre eles. 1 Coríntios 1, 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na vossa disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então havia esse problema ali. E Paulo vem tratar com esse problema com eles. Muitos deles ali eram gregos. E alguns eram judeus. E os gregos, eles tinham uma cultura. A cultura grega é a cultura mais rica que tem. A língua grega, na época, era a língua mais elevada. O Novo Testamento inteiro foi escrito originalmente no grego. A filosofia deles era centenária, até milenar naquela época ali já. A maioria dos grandes filósofos gregos vieram antes de Cristo. Então eles tinham uma bagagem filosófica, cultural muito grande. E esses crentes coríntios, eles estavam muito influenciados por essa cultura. Porque sempre quando nós cremos em Jesus, mesmo crendo em Jesus, nós trazemos uma bagagem anterior, que leva um tempo para nós descarregarmos essa bagagem. A palavra precisa ser trabalhada em nós, a cruz de Cristo precisa operar em nós, o Espírito de Deus precisa agir em nós. Porque muitas coisas que nós nos apegamos ainda, coisas do passado, que não tem nada a ver com Cristo, ainda nós seguramos e isso gera problema. Porque o viver da igreja não é baseado em filosofia e conhecimento, mas é uma vida. A vida da igreja é uma vida. A igreja é uma vida, é um viver. E esse viver é no Espírito. Esse viver é em Cristo. E eles tinham um viver, mas um viver baseado em pensamentos próprios provenientes da filosofia que eles tinham, que era uma coisa que estava enraizada neles. Não era uma coisa fácil para eles, isso daí. Eles tinham um velho estilo de vida, baseado na filosofia. Então, se você ler um pouquinho sobre os filósofos gregos, você vai ver que cada filósofo tinha um grupo de pessoas que eram seus pupilos, que eram seus seguidores, e ele ensinava essas pessoas. Então eles gostavam, eles discutiam, ficavam o dia inteiro discutindo e falando sobre as coisas. Eles falavam sobre religião, eles falavam sobre cultura, e falavam de diversos assuntos, artes. Então eram os filósofos, tinha muitas pessoas que os seguiam. E muitos daqueles seguidores se tornavam outros filósofos depois, com outras filosofias, outro viés daquele que era o seu mestre. Assim, por exemplo, Sócrates. Sócrates era um grande filósofo. Ele viveu 469 a.C. a 399. E um dos alunos de Sócrates mais conhecido é Platão. Então Platão, ele aprendeu com Sócrates, mas chegou um momento que ele começou a andar sozinho, se tornou um grande filósofo com seus seguidores também. E um dos seguidores de Platão é Aristóteles, que também é um grande filósofo, mas tinha dezenas e dezenas de filósofos gregos. Então eles tinham esse costume, né? E cada um tinha o seu pensamento, e às vezes ele divergia em algo sobre aquele, e aí ia criando os pensamentos. E era muito comum entre eles falar assim, ah, eu prefiro Platão. Não, eu sou de Sócrates. Eu sou de Aristóteles. Isso era comum. Cada um ter o seu filósofo preferido. A sua ideologia preferida. E quando você traz essa ideologia preferida, que não tem nada a ver com Cristo, para a igreja, causa confusão e causa divisão. E aí, o que acontecia? Eles se converteram, vieram para a igreja, deixaram as coisas, mas ainda tinha os ranços da cultura enraizada neles. E aí eles começaram a ver Apolo, o jeito de Apolo, uma pessoa eloquente, Paulo, que gerou eles, tinha o seu jeito próprio, a sua forma de agir, diferente de Apolo, diferente de Pedro. E aí eles começaram, não, eu prefiro Apolo. E eu desprezo Pedro. Eu prefiro Paulo. E eu desprezo Apolo. Então, essas coisas... Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, acaso Cristo está dividido? Nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós não podemos dividir o corpo de Cristo, nós não podemos. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foi Paulo que morreu na cruz e derramou seu sangue para os redimir? Não, não se apeguem a Paulo. Paulo falando, ou porventura foram batizados em nome de Paulo? Vocês têm um nome para invocar, vocês invocam em todo lugar o nome de quem? É de Paulo? Não, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa a posicioná-los nessas ideologias, e isso trazendo para nós. Hoje nós temos ideologias do mundo, ideologias políticas, ideologias culturais. Isso causa conflito, causa divisão. Partidos políticos. Quando nós trazemos isso para a vida da igreja, nós causamos divisão. Se nós somos um em Cristo, nós não temos nada que nos divide. Se nós somos um pelo corpo de Cristo, nada pode nos dividir. Mas quando eu tomo um partido de uma ideologia, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja ela de centro, eu estou me dividindo. Eu sou isso, eu sou de esquerda, eu sou contra você. Eu sou de direita, eu sou contra você. Não, eu não sou, eu sou de centro, eu sou contra você e contra você. Vocês dois estão errados. Causa divisão. Mancha o corpo de Cristo. Porque na igreja a nossa ideologia é Cristo. Os nossos pensamentos têm que ser, a nossa mente tem que ser renovada dia a dia pelos pensamentos de Cristo. E Cristo ama a todos. Cristo quer salvar a todos. Cristo não está preocupado com filosofia. Deus está preocupado com o pecador, está preocupado em salvar as pessoas, está preocupado em edificar o corpo de Cristo. Essas coisas parecem simples, mas essas coisas elas entram sorrateiramente e atrapalham o nosso caminhar com Deus. E Paulo veio tratar com eles. Até mesmo na igreja. Preferências. Todos são diferentes. Todo mundo é diferente, cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo. Então às vezes fala, quem vai falar hoje? Se não eu vou, eu não vou. Isso é divisão. Isso é falar, eu estou te rejeitando, ou eu estou te apreciando. Aqui nós estamos para ministrar a palavra de Cristo. Nós estamos para compartilhar a palavra profética que serve para nós e para todo mundo. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Nenhum de nós aqui consegue dar crescimento nenhum. Nenhum de nós consegue perdoar pecados. Mas nós podemos pregar o evangelho e levar uma pessoa a Cristo para que ele possa fazer aquilo que ele é poderoso para fazer. Então nós precisamos ver, principalmente nessa mensagem, né, muito tocado nessa questão, nós precisamos ver o que é a vida da igreja. E isso são aspectos práticos da igreja. Ah, eu sou de Cristo, eu tenho a vida eterna, Deus me colocou na igreja, mas e a vida da igreja? E o meu viver? Então Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, ele fala assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Eu não estou falando que é incrédulo ou nada. É criança em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o que é ser um carnal? Ser um carnal é ser uma criança. Eu vou falar uma coisa para você. Todo crente recém-convertido é carnal. Porque é criança. Ele ainda não conhece as coisas de Deus. Ele age ainda de acordo com o certo e o errado. Ele começa a aprender as coisas. E aí começa a aprender a viver no Espírito. Aprender a tocar em Deus. Aprender a ouvir Deus. Aprender a ser guiado pelo Espírito. Aí ele começa a crescer. E aí ele começa a se alimentar. E aí ele começa a crescer, e aí ele começa a andar, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um processo que todos precisamos passar. Então se você for pensar bem, toda igreja normal tem crianças em Cristo. Toda igreja anormal não tem criança em Cristo. Se nós somos uma igreja que faz 10 anos que não se converte ninguém, tudo crente velho, é uma igreja anormal, não tem nenhuma criança em Cristo mais. Mas uma igreja normal está sempre cheio de crianças em Cristo. Né? E quando Paulo fala assim, vocês são carnais, precisa ficar triste com isso. Precisa falar assim, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, né? Eu preciso viver segundo o Espírito. É isso que nós precisamos ver. Porque isso é a realidade da igreja. É uma realidade. Então, quando nós vivemos a vida da igreja, nós precisamos aprender a conviver com algumas coisas. Mesmo as coisas carnais. Mesmo as pessoas que trazem as coisas do mundo, no começo nós fazemos vistas grossas para muitas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que é criança. O que não dá é para depois de 20, 30 anos de igreja, começar a fazer coisas ainda de criança, porque aí já sabe o que tem que ser feito. E já teve um ensinamento daquilo que Deus quer para a sua vida. E aí precisa exercitar o espírito. Mas é normal isso daí. Aí Paulo fala assim, mostrava que eles não tinham crescimento de vida. Qual que era a evidência que eles eram carnais? As preferências que eles tinham. Né? As preferências que os dividiam. Era a evidência. Que, assim, leite não vos dei de beber. Por quê? Porque vocês não podem suportar, porque ainda sois carnais. Por quê? Porque você fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Essa é a evidência. 1 Coríntios 1, 21, 22, ele fala assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, a igreja em Corinto era formada de gregos e judeus. Uns estavam influenciados pelo judaísmo, queriam sinais. Outros buscavam sabedoria, que eram os gregos. Mas ele fala assim que Deus, para salvar os que creem pela loucura, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Judeu olha para Cristo crucificado numa cruz, ele quer sinal. Ele não queria ver alguém crucificado numa cruz. Isso é loucura para ele. Para os gregos também isso é loucura. Essa sabedoria não é a sabedoria que eles conheceram, que eles aprenderam. Então Deus vem com uma nova sabedoria. A sabedoria de Deus e confunde todas essas coisas. É? Confunde todas essas coisas. Então, desde o Antigo Testamento, né, os judeus buscavam sinais, eles viram muitos sinais de Deus. Moisés abrindo o Mar Vermelho, o maná caindo dos céus, todas aquelas coisas, aquelas vitórias em guerras. Mesmo quando Jesus chegou, ele fazia aqueles milagres, as pessoas seguiam Jesus. Mas os gregos gostavam de discutir filosofias. Quando Paulo ia pregar, eles gostavam disso. Tem um exemplo lá em Atos 17, 16, fala assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então ele estava em Atenas, tinha idolatria por todo lado, tinha Deus para todo gosto ali. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então ele ia na sinagoga e pregava para os judeus, ia na praça e pregava para os gregos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Olha, eles gostam de discutir. Os filósofos epicureus e estoicos, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então aqui fala de filósofos epicureus, né? Epicureus eram seguidores de Epicuro, que era um filósofo que morreu 270 anos antes de Cristo. Então essas pessoas permaneciam, então o filósofo morria, mas a sua filosofia permanecia com seus seguidores. Então tinha os epicureus, que eram seguidores de Epicuro, que nessa filosofia eles eram materialistas. Eles buscavam os prazeres sexuais e comida e bebida, satisfação própria. Esses eram os epicureus, também fala dos estoicos. Os estoicos é uma filosofia criada por Zenão. Não é Zenon, é Zenão. Né? Ele morreu 265 anos de Cristo. Eles eram panteístas. Então o outro não era materialista, não cria em Deus, o outro era panteísta, tudo é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus. Eram panteístas. Tudo era governado pelo destino. Aconteceu alguma coisa, foi porque os deuses quiseram. Fatalismo. E os homens deveriam se moldar isso, a isso. Deus não era algo pessoal. Então essas pessoas contendiam com Paulo, porque ele tinha suas filosofias. E muitas coisas que Paulo escreve nas suas epístolas, e por isso que a gente tem que entender esse contexto onde eles viviam, Paulo fala coisas para eles que não falou para nenhuma outra igreja. Paulo fala coisas que Jesus nunca falou. Paulo fala coisas aos coríntios que João nunca falou, Pedro nunca falou, mas Paulo falou. Então a gente precisa contextualizar isso aí. Quando Paulo fala a questão de cabelo, as mulheres, de véu, quando Paulo fala de comidas sacrificadas a ídolos, eram coisas bastante culturais daquele povo que estavam com essas coisas entrando na igreja e causando problema e causando escândalo. Ele trata disso, e muitas vezes quando ele trata disso, muitos pegam essas coisas e querem trazer de uma forma geral para a igreja, como se fosse um procedimento ou uma doutrina para as igrejas. E não tem nada a ver. Era uma coisa da igreja em Corinto. Porque Jesus nunca falou disso, João nunca falou disso, Pedro nunca falou disso, Tiago nunca falou disso, Judas nunca falou disso, e o próprio Paulo nunca falou disso para as outras igrejas, para Romanos, para Éfeso, para Tessalônica. Então são coisas muito, muito pontuais, daquelas filosofias, daquilo que estava enraizado neles. Certa vez, combatendo esses epicureus aqui, ele falou, Paulo fala, né? Se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que é o que eles falavam. Mas Cristo ressuscitou. É? Então Paulo ele coloca essas coisas. E ele trata então com os judeus e também trata com a questão dos gregos aqui, principalmente na carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo fala da mensagem da cruz. Ele fala 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então Deus fez um negócio para salvar os que creem, que confunde os sábios. Destrói a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência. Mas para aqueles que são salvos, eles entenderam qual que é a mente de Cristo e qual que é o poder de Deus. Então eles trouxeram para a igreja muitas coisas filosóficas. Continuaram da mesma maneira velha de viver. E Paulo estava corrigindo eles. Vocês precisam crescer. Vocês precisam sair disso. Vocês precisam avançar. Tessalônica também era uma igreja grega. Mas eles já tiveram outro procedimento diferente de Corinto. Olha o que Paulo fala para eles em 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Paulo fala assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que de nós como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Veja, é um viver. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, esses de Tessalônica, eles não estavam vivendo da velha maneira de vida, baseado nas filosofias, mas eles estavam baseados naquilo, na palavra profética, naquilo que Paulo falou para eles. Olha, vocês efetivamente estão fazendo, continuem progredindo cada vez mais, porque vocês estão inteirados de quantas instruções eu dei para vocês da parte de Jesus Cristo. Porque Paulo não fala da parte dele. O profeta não pode falar da parte dele. O profeta tem que falar da parte de Jesus Cristo. O profeta é para falar Deus. Falar Deus para as pessoas, para levar as pessoas para Deus. E é isso que Paulo fazia. E quando eles ouviam, eles deixavam a velha maneira e começavam a viver Cristo. A viver a vida da igreja. Então, mas os coríntios não. Eles eram carnais porque eles viviam de acordo com a velha maneira. Então isso é uma guerra contínua. É uma guerra contínua. Nós vimos muito bem isso quando nós estudamos Romanos. Paulo fala isso em Gálatas também, aos Gálatas. aos Gálatas, ele fala: olha, vocês começaram bem, mas vocês estão voltando para trás. Vocês começaram no Espírito, agora estão querendo se aperfeiçoar na carne. Vocês começaram bem na palavra, agora vocês estão indo para outro evangelho. Mas aí Paulo fala lá em Gálatas 5, fala, ensinando eles que eles precisam andar no Espírito. Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. É uma guerra. É uma guerra, nós temos que guerrear. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O nosso querer tem que estar no Espírito, porque senão o nosso querer vai fazer aquilo que a gente sempre fez, sem Cristo. Romanos 8,6 fala que o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Então, esse é o desfrute de Cristo. Viver no Espírito, pender no Espírito, andar no Espírito é desfrutar Cristo. E esse desfrute de Cristo é que vai nos transformar. Vai dar poder de crescimento, de viver uma vida diferente, né? E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Com cada um de nós. Nós devemos lutar. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. Numa guerra espiritual. Da carne contra o Espírito. Então, primeiro tem uma guerra interior que nós precisamos vencer. E para vencer é se voltar ao Espírito, porque Deus já resolveu esse problema nosso. Essa batalha já foi ganha por Deus. Na cruz. E nós precisamos o que fazer todo dia? Exercitar nosso espírito, exercitar nossa fé, invocar o nome do Senhor a todo momento, todo instante, todo dia. E aí nós vamos nos municiando de força para vencer. E depois nós precisamos que esse espírito ajudar a outros também. Né? Ajudar a outros a exercitar o espírito. Esse é o viver da igreja. Viver da igreja é esse. Viver da igreja é eu, no Espírito, levo o outro a viver no Espírito. Esse é o contágio da vida que Deus está querendo. Então nós devemos lutar, né, para isso. Ter uma postura ativa. O que é uma postura ativa? Você exercita o Espírito. Não espera as coisas ruins chegarem. Seja ativo. Proativo, dê um passo à frente, invoque o nome do Senhor, vá à palavra, leia a palavra, contate Deus, ore a Deus. E aí nós vamos sempre estar à frente. Não espere ficar doente para tomar o remédio. Tome vitamina, faça exercício todo dia, tome vitamina. Aí você não vai ficar doente. Mas se não exercitar, se não se fortalecer, fica fraco. Se não se exercitar, perde o jeito. E aí começa a voltar para trás. Aí começa a achar tudo estranho. Aí as pessoas começam a ficar feias. E aí a gente começa a julgar. E a gente começa a viver de acordo com a cabeça do mundo. E não de acordo com a mente de Cristo. Isso é um processo. É um processo. Coríntios nos fala isso, Romanos nos fala isso. É um processo. Nós estamos onde nós queremos estar. Foi falado hoje. Onde você está? Adão, onde estás? Quando Deus fez aquela pergunta é porque ele já não estava mais na presença de Deus. Ele já estava em pecado. Mas Deus veio para resgatá-lo daquela situação ainda. Né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então, Paulo fala muitas coisas aqui. 1 Coríntios 2, 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então essa é a evidência, porque há entre vocês ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa é a evidência. Tem ciúmes? Carnal. Tem contenda? Carnal. Então o que a gente tem que fazer? Voltar para o Espírito. Voltar para o Espírito. Filipenses 2:2-3 fala, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Interessante esse versículo aqui. Por quê? Porque existem algumas ações que também não são em Cristo. Nada façais por partidarismo. Você está fazendo alguma coisa por partidarismo? Você está fazendo por competição. Você está fazendo porque o outro está fazendo. Ou por vanglória, para receber uma glória. Pessoal que é vã, porque toda glória tem que ser dada ao Senhor. Toda vez que se faz algo por partidarismo, por vanglória, logo acaba. Por quê? Porque o partidarismo vai chegar uma hora que aquilo lá não tem mais sentido. Ou porque você ganhou a parada, ou porque você perdeu. E por vanglória também, porque logo isso vai passar e não vai receber a glória que quer, e aí vai desanimar. Mas quando a gente faz para o Senhor, faz no Espírito, a gente permanece. Porque a gente não está atrás de glória, fã. A gente não está fazendo por partidarismo, a gente está fazendo porque o Senhor falou para fazer. Nós estamos fazendo algo porque nós temos um Senhor. Nós estamos fazendo algo porque Cristo mandou fazer. E aí, isso vai receber o aval de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, isso é as reuniões da igreja. Todas as reuniões da igreja, seja de grupo familiar, qualquer reunião da igreja, quando nós nos reunimos, nós não reunimos para discutir ideias. Nós não reunimos como um parlamento. Nós somos um jardim. Nós reunimos para desfrutar Cristo, para comer e beber de Cristo. Então Cristo é a solução. As reuniões da igreja é como um restaurante, precisa ser um banquete para nós. Nós precisamos vir para comer. Cristo é o prato de entrada, Cristo é o prato principal, Cristo é a bebida, Cristo é a sobremesa, Cristo é tudo. Então quando nós nos alimentamos de Cristo, nós somos fortalecidos. Primeira coisa, nós somos fortalecidos. Jesus, João 4:14, fala, aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós bebemos de Cristo, exercitando o nosso espírito, do nosso interior flui rios de água viva. João 6:35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, esse pão mata a fome e mata a sede. Eu sou o pão da vida. Quem crer em mim jamais terá fome. Então, quando nós exercitamos nossa fé, crendo no Senhor e vamos até Ele, Ele supre nossa fome e nossa sede. Por isso que eu falo, nenhum Paulo vai conseguir matar nossa fome e nossa sede. Paulo pode ficar um ano e meio com a gente, ensinando todos os dias. Se eu não for a Cristo, eu vou ter fome e vou ter sede. E Paulo sempre vai embora. Paulo fica um ano e meio e vai embora e a nossa vida continua. Então Paulo, ele quer nos levar a Cristo. Apolo quer nos levar a Cristo. Cefas quer nos levar a Cristo. Marquinho quer nos levar a Cristo. Amir quer nos levar a Cristo. Mas o Amir não está comigo toda hora. Eu não posso depender do Amir. Os momentos que eu posso depender dele, ele pode me suprir. Mas ele não mora comigo, ele não vive comigo, ele não está 24 horas comigo. Mas Cristo está. Isso é que nós precisamos entender. A vida da igreja é isso. Quando nós estamos juntos, nós precisamos uns suprir os outros. Mas nós precisamos comer e beber de Cristo todos os dias. Esse constante comer e beber de Cristo fará com que os problemas desapareçam. E o ambiente será cheio de vida, amor e muito desfrute. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. 1 Timóteo 4:6 que nós lemos. Expondo estas coisas aos irmãos, é função nossa. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas levando os irmãos a Cristo. 1 Coríntios 3, 6, Paulo falando ainda desse assunto, ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então veja, plantar é importante sim, alguém tem que plantar. Mas às vezes um planta, mas ele vai embora. Outro tem que regar. Outro vem e rega. Então os dois são importantes. Mas o crescimento vem de Deus. Se Deus não dá o crescimento, a planta morre. O que plantou não serve para nada. Porque tudo tem que ser feito em Cristo. Tudo tem que ser feito em Cristo. O que planta, planta em Cristo. O que rega, rega em Cristo. Se o que planta está disputando com o que rega, a planta vai morrer. Mas Cristo tem que estar em todos. Em tudo que fazemos. Por isso nós devemos plantar. Né? Plantem. Plantem todo dia. Semeiem todo dia. Plantem todo dia. Reguem todo dia. Alguns são mais especialistas em plantar. Outros especialistas em regar, no cuidado, no apacentamento. Mas nós precisamos plantar, nós precisamos regar, e o crescimento vem do Senhor. 1 Coríntios 3, 7 a 9 diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O trabalho de plantar e o trabalho de regar, mas eles são um. E cada um receberá o seu galardão, porque de Deus somos cooperadores. Esse é o detalhe, nós não somos concorrentes. Nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores de Deus. Se nós olharmos os irmãos como cooperadores de Deus e não como concorrentes, nós vamos prosseguir bem. E cada um vai ganhar o seu galardão. Lavoura de Deus. Não é uma escola, fábrica ou capela angelical, mas jardim de que Deus cuida com prazer. Porque nós somos lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Então, vida e edificação sempre. Vida e edificação. O importante é nós sermos cooperadores de Deus. Plantar, regar, com o mesmo objetivo. E Deus vai dando crescimento, Deus vai dando a frutificação, Deus vai abençoando-nos. É isso que Ele quer para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar então o S96.